Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É uma honra ter você aqui conectado para acompanhar a Semana Teológica do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da FAP. O tema, iremos começar a refletir sobre o espírito de profecia, legado histórico e desafios contemporâneos. E hoje, iremos entender um pouco mais sobre revelação, inspiração e iluminação.
Bom dia. Nós iremos agora juntos entoar a música Geração Esperança.
Cantar a música tema da Semana Teológica, que é o Espírito de Profecia. Durante a semana toda a gente vai conhecendo e vamos nos familiarizando com este louvor.
Jamais nos deixe em trevas e profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade para nós. O espírito de profecia traz consolo ao aflito, orienta o perdido e que busca instrução. Quando há necessidade, provê a correção, nos conduz às Escrituras e nos guia à salvação. Demos, pois, na luz que temos, vivamos tudo que aprendemos, ensinadas que nos cercam, não nos poderão vencer. O espírito de profecia traz consolo ao aflito, a correção, nos conduz às Escrituras e nos guia à salvação.
Amém. Amém. Bom dia a todos. Gostaria de orar com vocês para a gente começar esse momento tão especial da nossa semana teológica. Vamos nos ajoelhar, por favor? Santo Deus, Pai querido, queremos te agradecer pela vida, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco e de promover esse momento tão especial da semana teológica, para que possamos refletir mais sobre o dom profético, o espírito de profecia, que o Senhor tem concedido a essa igreja. Que o Senhor venha nos dirigir, nos conduzir, e também seja com o pregador, pastor Alberto Tim, para que o teu Santo Espírito possa conduzi-lo, e que possamos ter todos o maior aproveitamento do assunto. Fica conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esta semana tão especial. É claro que toda semana teológica é uma semana que nós nos preparamos e ansiamos ouvir temas que certamente contribuirão para o nosso ministério, não é verdade, pastor?
Sim, com certeza, e vocês terão o privilégio, daqui a pouco será apresentado o palestrante, ele foi professor dos seus professores, olha que privilégio.
Verdade, e que realmente essa semana venhamos aproveitar o máximo, né? Chegando em tempo, procurando não nos distrair, nem nos afastarmos desse ambiente tão propício para aquilo que, para o tema que nós vamos ouvir. Deus abençoe a todos.
Então que Deus abençoe a cada um de vocês e também aqueles que estão nos assistindo agora.
É verdade.
Bom dia a todos. Para mim, coube a tarefa de apresentar o palestrante, além de um amigo pessoal, meu mentor, aquele que me ajudou muito na minha caminhada cristã e também acadêmica. O pastor Alberto Tim, ele foi pastor distrital, depois foi convidado para atuar na área acadêmica também, liderar também o Centro White, quando foi estabelecido lá no NASP, no Campus 2, e posteriormente também ele serviu como reitor de todo o seminário, de todas as sedes regionais, é ele quem coordenava o trabalho, e a seguir ele foi convidado para ir para os Estados Unidos para cuidar do acervo literário de Ellen White, aquilo que nós chamamos de White State. Ele atuou lá durante mais de 10 anos e agora ele está atuando como diretor associado do BRI, que é um instituto de pesquisa bíblica da nossa igreja. Ele possui um grande conhecimento que será enriquecido durante essas palestras e nós teremos a oportunidade de ouvi-lo. E eu gostaria de convidar o pastor Roberto Tim para nos dirigir a palavra. Nós estamos ansiosos, sejam bem-vindos, que o Senhor possa continuar usando e abençoando a todos nós aqui. Muito obrigado.
É uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês aqui essa semana. E vocês puderam ver que o Márcio é meu amigo, pela apresentação, e também muito obrigado ao pastor e doutor João Luiz Marcon, pelo convite de poder gastar essa semana com vocês. Uma satisfação ver os colegas aqui também, a cada um de vocês, e estar aqui me lembra há 2 anos, quando nós tivemos o nosso simpósio bíblico-teológico sul-americano sobre o livro de Daniel. E eu entendo que o projeto está a caminho de ser publicado, não é? É, se não saiu ainda, é culpa deles. Alguns demoram para entregar os seus textos, como foi o meu caso aí, mas espero que saia como uma grande contribuição. Eu só quero ver se... Ok, tudo funciona bem. Em alguns lugares a gente tem isso só para alguma questão de formalidade, não funciona, né? O tema que foi me pedido para abordar não é tão estranho para mim, é o tema do dom profético. E nós vamos analisar diferentes aspectos e vocês vão ver que o subtítulo tem a ver com esse legado histórico e também com discussões contemporâneas. E tem muita coisa acontecendo que eu creio que seria apropriado para nós considerarmos. E como tema introdutório é a questão da revelação, inspiração e iluminação. Você poderia até me perguntar se já não abordamos o suficiente isso ao longo dos anos, ao longo das décadas. Só que tem uma coisa, nós temos que lembrar que cada geração deve responder para si mesma as mesmas perguntas das gerações passadas. Então, é a nossa vez também de abordarmos esse assunto e de tratarmos, porque os conceitos são dinâmicos, os desafios se multiplicam. E se nós não tivermos uma convicção clara, será um tanto complicado para nós. Veja, se você não tiver as respostas que o mundo faz, que a igreja tem, quem vai responder? Portanto, cada um de nós deve ter uma convicção não apenas pessoal, mas também condições de ajudar a igreja nesse mundo globalizado pós-pandemia, onde a religião de muita gente é a religião do YouTube e não mais da palavra, necessariamente. Eu gostaria de introduzir as nossas considerações com Mateus 7, versos 21 a 27, que é um texto muito importante. Lembra que isso é a conclusão do Sermão do Monte. E aqui Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade que não coincide com a do meu Pai. É isso? Alguns dizem isso, que a vontade de Jesus é diferente da vontade do Pai lá no Antigo Testamento. Não, Jesus reforça essa questão de que aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E então ele continua e chega ao ponto daquela analogia entre a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Se você perguntar na escola sabatina, o que, que é a rocha? Ah, sim, Jesus é a rocha dos séculos. Pronto, resolvido a questão. Só que a discussão, a analogia, não fala isso. A analogia é diferente, diz aquele que ouve a palavra e a pratica, construiu sobre a rocha. Aquele que ouve e não a pratica, esse construiu sobre a areia. Então, em outras palavras, a palavra de Deus é central nessa discussão. O nosso compromisso com a palavra, e não meramente com Cristo, mas com a palavra de Cristo. Porque hoje é uma tendência muito grande de se separar Cristo de sua palavra. Seria mais ou menos como se eu lhe dissesse, eu amo profundamente a minha esposa, mas detesto as suas ideias. Não tem como. Tentar separar Cristo dos seus ensinos é algo completamente irracional. Desculpe, pastor, que horas nós temos que terminar? Às 10 horas, tá bom. Obrigado. Então veja, o compromisso com a palavra de Deus. Agora, como posso eu ouvir e praticar uma palavra que eu não entendo completamente? E nem conheço a sua natureza? Então, é fundamental nós abordarmos essa questão de como Deus se revela, porque nós entendemos que a palavra inspirada não é meramente como qualquer outro livro de literatura antiga. Ele tem um poder em si mesmo, tem uma natureza divino-humana que nós devemos entender muito bem. Alguém uma vez escreveu dois artigos na revista Ministry dizendo que não é heresia separar o elemento humano do divino da escritura para analisar. Desculpe a minha sinceridade, isso não funciona. Nós não podemos fazer essa separação, porque ela é orgânica. É a mesma coisa que nem dizer, olha, eu vou analisar o Jesus humano. O divino eu deixo de lado, não funciona. Portanto, há um elemento, como o Dr. Gerhard Hassel diz, há um elemento transcendente na escritura que o método crítico não consegue fazer justiça a ele. A Bíblia é muito mais do que meramente literatura. Mas vamos começar com a questão da revelação. Como você viu no título, nós vamos tratar da revelação, da inspiração e da iluminação. São conceitos um tanto conhecidos, mas eu creio que há aspectos que nós deveríamos enfatizar e que são muito relevantes para as nossas considerações. Vamos começar com o texto de Hebreus 1, 2. Aqui nos é dito, havendo Deus, Hebreus 1, 1 e 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Bem, o texto fala da suprema revelação de Deus através do Filho, mas também fala da revelação passada pelos profetas. E aqui nos é dito que essa revelação não é uma revelação de uma só forma, mas nos diz de muitas maneiras diferentes. É lógico, Deus pode conceder uma revelação sobrenatural através de um sonho, de uma visão, uma voz audível, uma teofania, até mesmo através de uma dramatização. Como foi que Deus se apresentou para Moisés lá no Sinai? numa sarça ardente. Eu lembro uma vez um professor disse, olha, sabe que eu visitei a sarça ardente. E aí eu acabei dizendo, você pode ter visitado a sarça, mas não ardente, porque não está queimando mais, né? Mas aquilo é uma coisa que naquele momento a sarça estava ardendo em chamas, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Então há também o elemento de dramatização. Mas o que eu gostaria que você tivesse em consideração é que muitas maneiras pelos profetas. Então nós não podemos colocar como se fosse algo monofásico de uma só forma, não. Há um outro texto que também é importante, que é Números 12, 6. Se há entre vós profeta, eu o Senhor em visão, a ele me faço conhecer e eu falo com ele em sonhos. Tenha em mente que para ser profeta deve haver revelações sobrenaturais. Se não existir, provavelmente não seja profeta. Quem sabe possa haver, eu não sei bem explicar a questão, a experiência de Lucas, mas entendo que ele foi inspirado. Agora, como foram as revelações que ele recebeu, é outra história, ele fez pesquisa, mas não importa. O texto nos diz claramente que há um elemento sobrenatural atuando na vida de um profeta. Por outro lado, tenha em mente que nem toda a revelação sobrenatural é de procedência divina. Algumas pessoas exploram muito o fato de Ellen White ter segurado aquela Bíblia em 1845 por pelo menos 20 minutos com a mão esquerda, uma menina frágil de 17 anos naquela época ali, como sendo uma evidência que Deus estava atuando. E realmente, nós cremos que foi assim, mas não se esqueça que também pessoas endemoniadas podem ter fenômenos físicos. Os fenômenos físicos que acompanharam alguns profetas, incluindo Ellen White, simplesmente eles provam que algo sobrenatural está atuando. Testando os profetas é que nós sabemos se esses fenômenos são de procedência divina ou maligna. Então, não coloque isso como uma prova cabal de que a pessoa é um profeta. Então, todo profeta deve receber revelações sobrenaturais, mas nem todas as revelações sobrenaturais são de procedência divina. Agora, tem uma coisa muito importante, e isso você não deveria esquecer mesmo. E é o texto de Joel 2, versos 28 a 31. No meu entender, esse é um dos textos mais mal compreendidos. E lembra que esse texto diz assim, que virão dias... Vamos ler o texto porque eu creio que é importante a gente ter o conceito em mente aqui também, mais de maneira mais clara. O que que o próprio texto diz? Joel capítulo 2, versos 28 a 31. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo, colunas e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja, você sabe que esse texto aqui teve um cumprimento parcial no Pentecostes, e até em Atos capítulo 2, Pedro fala sobre isso. Mas por que que nós vemos uma aplicação para os últimos dias? Porque aqui fala não só no dia do Senhor, mas no grande e terrível dia do Senhor, que sempre tem uma dimensão escatológica, no Antigo Testamento, em relação com o tempo do fim. Mas aqui diz assim, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos, que gostam de dormir mais, sonharão à noite. E os jovens que não gostam de dormir muito, eles terão visões de dia, porque não gostam de dormir. Lógico, isso é uma força de expressão, não tem nada a ver com essa questão de ser velho ou ser jovem, todos. Agora, se você tomar literalmente o que o texto diz, nós chegaríamos a uma conclusão de que haveria mais cacique do que índio. Então, todo mundo virou profeta. Bom, não temos auditório mais, então você é profeta e eu também, então eu profetizo para você e você para mim, e assim a gente fica feliz. Mas não é bem esse o sentido. Eu entendo que aqui está sendo usado uma hipérbole, um exagero da verdade, como em Colossenses capítulo 1, final do capítulo, diz que o evangelho que foi pregado para toda a criatura. Nós sabemos que o evangelho não tinha chegado aos chineses naquela época, mas é mais ou menos como quando meus filhos eram pequenos em casa e eles tinham algum encontro, alguma festinha, eu perguntava quem foi lá, todo mundo. E eu dizia, não, todo mundo não, porque eu não estava lá. Ah, pai, você sabe o que eu queria dizer, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. O que é realmente que o texto está dizendo? Ele está dizendo que chegará um ponto na história humana no qual não haverá limites à manifestação do Espírito de Deus. Ele pode dar uma visão para uma pessoa, pode dar um sonho para outra, um anjo pode aparecer para uma pessoa aqui e assim por diante. Mas isso não quer dizer que porque o anjo apareceu ou a pessoa teve uma visão que já virou profeta. Então, tenha em mente uma coisa, e esse é um conceito de hoje que você não pode esquecer, sob hipótese alguma. Você tem que fazer uma distinção entre revelações proféticas e o chamado ofício profético. Ali tem um pequeno equívoco. Como George Knight uma vez me disse, depois do livro publicado é que a gente vê os erros, né? Chamado ao ofício profético. Então veja o seguinte, você sabe que visões proféticas podem ser concedidas para pessoas apostatadas? Balaão. Pode ser concedido para pessoas gentílicas, nem cristãos. Por acaso o faraó não recebeu um sonho profético? E o que você diz do terrível e poderoso Nabucodonosor também não recebeu um sonho que a gente até usa constantemente nos nossos estudos bíblicos, Daniel 2? E até para um animal. A mula de Balaão, que era mais inteligente do que aquele que montava em cima. Né? É lógico, não vou dizer inteligente, mas pelo menos via o que o próprio Balaão não via. Então, cuidado, se Deus houvesse me dado essa noite uma visão ou um sonho, vocês não iam me aguentar hoje. Eu ia dizer, puxa vida, eu sempre suspeitei que eu era o queridinho do Senhor, que eu era especial, mas agora todas as minhas dúvidas se foram. Agora eu percebo, alguém de vocês aqui recebeu um sonho, visão? Não, pois ele me escolheu. Você percebe que o nosso orgulho espiritual limita a revelação divina? Deus não pode se revelar sobrenaturalmente para mim, senão ele me estragaria. Eu não teria a humildade suficiente de administrar isso. E tem uma coisa que eu gostaria de destacar. Eu já testei muitas pessoas que se diziam profetas. O que acontece? Não é difícil você saber distinguir entre um e outro, um profeta verdadeiro e um falso. Para o profeta verdadeiro, a mensagem está acima do fenômeno de ser profeta. Isso é muito importante você ter em mente, porque se você se deparar com alguém, você já pode ter um critério. Em primeiro lugar, o verdadeiro profeta, a mensagem é mais importante do que o fenômeno de ser profeta. Para o falso profeta, o fato de ser profeta é muito mais importante do que a mensagem. Chegou há alguns anos uma senhora, uma americana, lá na Associação Geral, que cria que ela havia recebido o dom profético. E então, nosso amigo Tim Puriê e eu fomos conversar com ela. E aí a gente conversou, uma pessoa muito sincera, de um outro estado americano, e então eu falei para ela exatamente o que eu disse agora, sobre a característica de um verdadeiro profeta e de um falso. E eu disse primeiro, sabe, para ser profeta você precisa receber sonhos e visões. Você recebe? Sim. E eu disse, olha, tem a questão do fenômeno e da mensagem. Você crê que tem uma mensagem especial para a igreja hoje? E ela respondeu sim. Eu perguntei qual é. Que nós devemos nos manter unidos como igreja. E aí, eu disse para ela, mas isso eu já sei da própria Bíblia, não preciso de revelação. Afinal de contas, Jesus não falou na sua oração sacerdotal ali, que todos sejam um para que o mundo creia, e Paulo também em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, não fala que todos deveriam ser de um mesmo sentimento, de um mesmo pensamento, e não haver divisões, etc. E Ellen White fala bastante sobre isso. Sim, mas o que você tem... Que mensagem especial você tem? Sim, que nós temos que nos manter unidos. Eu disse, tá bom, mas veja uma coisa, o que está dividindo a igreja hoje é essa tal de questão da ordenação da mulher. Você recebeu uma revelação de Deus sobre esse assunto? Sim. E qual é ela? O Senhor não permitiu que eu a revelasse, que eu a comunicasse. Eu disse para ela, bom, então nós estamos na mesma, que adianta você receber uma revelação que fica para você e não beneficia a igreja, você nem pode comunicar. E aí eu falei para ela que eu acho que você é sincera, mas eu não consigo ver isso como um dom profético. Tenha em mente isso, o indivíduo comeu demais à noite, tem um sonho e já se julga profeta. Há uma diferença entre uma revelação, e algumas pessoas me perguntam, que sentido tem esse sonho? Eu digo, veja, se tem um sentido ou não, tente tirar uma lição positiva e esqueça que você teve um sonho. Leve a mensagem com você, isso que importa. Não foi na primeira visão de Ellen White que ela já virou uma profetisa, pelo menos Jim Nix falava sobre isso. Aquilo ela recebeu uma revelação, mas quando Deus ordenou a ela, não muito depois, vai e comunica às pessoas, aí ela foi chamada ao ofício profético. Bem, agora naquele, em Apocalipse, é como é bom quando funciona, né? Eu acho que vamos ter que trocar lá. Ok. Veja, você vê uma cadeia de revelação aqui. Deus, Jesus Cristo, o anjo e João. Vocês conhecem bem o texto, portanto não compensa a gente gastar mais tempo sobre isso. Agora vamos refletir um pouco sobre a questão da inspiração. Esse é um dos temas mais controvertidos até hoje, porque queira ou não, as pessoas tendem a ir para um lado ou para o outro, e o tal de bendito equilíbrio dificilmente se consegue. Eu tenho uma definição pessoal de inspiração, que eu não sei se você concorda com ela, mas para nossa reflexão eu coloquei aqui. Eu costumo dizer que inspiração é a divina assistência do Espírito Santo para a comunicação fidedigna da verdade, ainda que essa verdade seja uma mentira. Você concorda com ela? Eu acho que ninguém concorda, ou todos concordam, não sei. Mas inspiração é a divina assistência. Veja, revelação nos fornece o conteúdo, basicamente. Inspiração Lógico que envolve também a recepção do conteúdo, mas é basicamente a comunicação desse conteúdo, independente da fonte, se for de outro autor, se for uma revelação sobrenatural. Ela sempre é uma comunicação confiável da verdade. Agora, você podia me perguntar, ainda bem que você não perguntou, né? Mas podia ter me perguntado, e essa última cláusula que diz, ainda que essa verdade seja uma mentira, como a verdade pode ser uma mentira? Não é uma contradição? Veja, lógico, essa é uma definição provocativa, a propósito. Quando eu falo que a verdade pode ser uma mentira, não é dizer que ela em si seja, mas ela contém uma mentira. Por exemplo, quando o diabo mentiu lá para Eva no jardim e para Jesus no deserto a tentação, a Bíblia não veio corrigindo e dizendo, não, o diabo falou a verdade. Ele mentiu e a Bíblia fala, mentiu mesmo. É nesse sentido que eu coloco essa questão. Portanto, a Bíblia procura transmite os conceitos, e eu entendo Ellen White também, da maneira como eles ocorreram. A tal ponto que Ellen White diz que o único lugar onde a história é narrada sem os preconceitos humanos é na Bíblia. E alguns até dizem que uma das evidências de que a Bíblia é uma revelação de Deus é o fato de que ela fala mal dos próprios judeus, ou do próprio povo escolhido, o que não é comum, especialmente numa cultura que tende a ser etnocêntrica. Mas vamos em frente. Eu gostaria de destacar com vocês três conceitos básicos sobre inspiração. O primeiro deles eu chamo de a natureza sinfônica da inspiração. O que que significa isso? Você tem, eu não sei se você já teve o privilégio de ouvir uma orquestra sinfônica tocando. Eu tinha um sonho que eu realizei uma vez, faz algum tempo, de ouvir um concerto da própria Orquestra Sinfônica de Berlim, que era considerada, ou era pelo menos, a melhor orquestra sinfônica do mundo, pela natureza sinfônica dela, não a maior ou a mais impressionante, mas pela característica. E eu não cheguei a conhecer pessoalmente o grande Herbert von Karajan, que por muitos anos, décadas, foi o maestro dessa orquestra. Quando você vê cada instrumento exercendo a sua parte ali, é algo majestoso. Não quer dizer que um solo instrumental não seja bonito. Com certeza. Mas uma orquestra tem uma majestade que um solo não tem. Muitas pessoas hoje têm um conceito monofônico de inspiração. E então vem a discussão, a inspiração, ela é de pensamento ou ela é verbal? Então tem toda essa discussão, não, se for de pensamento não é aceitável, tem que ser verbal. Se é verbal, também não é aceitável, tem que ser de pensamento. Então fica essa eterna discussão. A minha proposta é que não é nenhum, não é, você não usa o argumento do either or, ou isto ou aquilo, mas é as duas coisas, ou mais do que duas coisas. Em que sentido? Eu gostaria de ler com vocês três declarações de Ellen White que podem nos ajudar nessa compreensão. Você sabe que os primeiros capítulos do Mensagens Escolhidas e também a introdução do Grande Conflito é onde ela trata mais especificamente sobre essa questão de revelação, inspiração e assim por diante. Veja, no volume 1, página 21, ela diz, não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. Lamentavelmente, para muita gente boa, Essa é a única declaração que Ellen White tem sobre inspiração. E ignoram tudo mais que ela escreveu sobre o assunto. Não, isso é suficiente, para mim está bom. Então, a inspiração não atua no livro, não são as palavras que são inspiradas, os homens, portanto, se eu tomar a sério o que algumas pessoas dizem, nós teríamos hoje um livro não inspirado de autores inspirados. Esses autores morreram há muito tempo, não estão mais conosco, então tudo que me resta é um produto não inspirado de autores que lá no passado foram inspirados. É isso que Ellen White está dizendo aqui? Não. O que ela está dizendo é que inspiração não se limita às palavras, ou no sentido de terem sido ditadas ou escolhidas por Deus, porque o profeta tem liberdade, mas que todo o processo, inclusive o indivíduo, foi inspirado. Nesse sentido, o profeta, não só quando ele escreve, mas quando ele fala, ele também pode falar inspirado. A gente sabe que ele não está todo o tempo inspirado, como Natan, que uma hora teve que deu uma bola fora lá sobre a construção do templo. Então, mas quando trata de assuntos pertinentes, ele é inspirado. Agora, veja o contraste com a seguinte declaração do Testemunhos para a Igreja, volume 4. Os escribas de Deus escreveram segundo lhes foi ditado pelo Espírito Santo, não tendo eles próprios controle sobre o trabalho. E agora, com qual das declarações você fica? Qual você prefere? Você não entra na ratoeira, né, pastor? Com as duas. Veja, aqui não tem problema de tradução, porque em inglês é dictated a palavra. Quer dizer que então nós podemos crer numa inspiração mecânica? Eu creio que Ellen White coloca o equilíbrio entre as duas declarações nesta. E eu gosto muito dessa declaração, onde ela diz: se bem que eu dependa tanto do Espírito Santo para escrever minhas visões como para recebê-las, todavia as palavras que emprego ao descrever o que vi são minhas, a menos que sejam as que me foram ditas por um anjo, as quais eu sempre ponho entre aspas. Você percebe que um só modelo de inspiração não funciona? Por quê? Aqui nessa declaração, e poderíamos usar outras, ela diz bem claramente, quem, como regra geral, ela escolhia as palavras, mas essa escolha era sob a orientação do Espírito Santo. Então não é dizer, agora escritos não inspirados e um profeta que foi inspirado lá no passado, não. Ela tinha condições de escolher suas palavras, mas sob orientação do Espírito Santo. Agora, há ocasiões nas quais ela usou as palavras do próprio anjo, ou que lhe foram reveladas. Então, nós temos que ter em mente isso, e não se esqueça, como regra geral, o profeta escolhe suas palavras, mas há momentos nos quais as próprias palavras foram lhe fornecidas, que seria a inspiração verbal. Mas eu diria que na Bíblia até tem inspiração mecânica, nem inspiração seria quando Deus escreveu sobre as tábuas de pedra os 10 mandamentos. Bem, quanto ao uso de fontes, nos escritos inspirados, tanto da Bíblia quanto de Ellen White, você tem alusão a outros profetas. E hoje, um dos estudos mais comuns no meio evangélico mais conservador é o uso que profetas posteriores têm de profetas anteriores. Muito se escreveu sobre o Novo Testamento, mas saiu há não muito tempo um livro sobre a mesma coisa dentro do próprio cânon do Antigo Testamento. Também há referências a não escritos não proféticos, ou fontes não proféticas. Também temos escritos pagãos. E até mesmo as declarações de Satanás são preservadas na Bíblia. São elas inspiradas? Não as declarações que ele fez, mas a comunicação fidedigna da verdade, sim. Do contrário, você teria orifícios ou buracos não inspirados dentro da Bíblia. E não é assim que funciona, porque inspiração não é o endosso ao que o indivíduo mentiu, mas é em realmente dizer claramente se ele mentiu, se falou a verdade e assim por diante. Bem, em segundo lugar, quanto à inspiração, nós temos o escopo todo abrangente. Eu não gostaria de exagerar que tudo é importante, mas isso aí também é fundamental por uma razão. Existem pessoas que dizem que a Bíblia não é uma autoridade em história, tampouco em ciência, tampouco nisso em saúde e assim por diante, e que ela só é confiável quando aborda questões de salvação. Não sei se você já ouviu esse discurso. Se este for o caso, então nós estamos construindo um cânon dentro do cânon. Assim como Lutero dizia que as declarações cristológicas ou cristocêntricas da Bíblia são realmente importantes e o resto não tanto, nós estaríamos fazendo algo semelhante com a questão da salvação. Ele diria que isto é uma abordagem dicotômica grega à palavra inspirada de Deus. A Bíblia pode ser seletiva, mas ela é confiável em sua seletividade. Não é um tratado de história, tampouco é um tratado de ciência, mas no que ela trata desses assuntos, eu entendo que ela é confiável. Os evangelhos são biografias de Jesus? Não, não são. Contém informações biográficas? Sim, com certeza. Mas os evangelhos não são biografias, eles são evangelhos. E o que é evangelho? É uma história contada com um propósito salvífico. Então não exija mais do que é, mas ao mesmo tempo eu entendo que nas informações históricas sobre Jesus é confiável. Veja, em relação com a abordagem, nós temos o risco da abordagem dicotômica grega, que tenta isolar as coisas, e a hebraica, que é integral, como um todo. Agora, os escritos inspirados, eles têm um propósito salvífico, mas não coloque, não confunda esse propósito como seu âmbito. O âmbito é integral, é mais amplo. Bom, muito poderia ser dito sobre isso. O último ponto é a abordagem respeitosa. Eu creio que esse é um ponto muito importante para nós. Foi publicado no início da década de 1991 um livro por Aldon Thompson de Walla Walla, agora jubilado, Inspiration, onde nesse livro ele dizia que para nós sermos honestos com a palavra de Deus e as pessoas aceitarem a Bíblia, nós deveríamos reconhecer os equívocos históricos e factuais da Bíblia. O contrário não funcionaria. No ano seguinte, saiu um livro que foi um simpósio que ocorreu, eu até assisti esse simpósio, tratando em resposta a esse livro. Agora, isso nos leva a algumas perguntas. Existem erros factuais na Bíblia? E, consequentemente, em Ellen White? Em relação com a Bíblia, você não pode provar que sim e nem que não. Por quê? Porque nós não temos os autógrafos da Bíblia. Ou seja, os manuscritos originais. Então, você não tem como provar ou desprovar. Agora, dentro da igreja, você tem três posições. A primeira delas, o Espírito Santo não permitiu qualquer erro factual se infiltrasse nos autógrafos dos escritos inspirados. Uma outra é, a influência controladora do Espírito Santo permitiu que apenas pequenas discrepâncias insignificantes penetrassem nesses escritos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo permitiu erros de conteúdo nos escritos inspirados sem exercer qualquer influência controladora. Um profeta pode se equivocar? Eu creio que pode. Nós somos humanos. E veja o seguinte, e o exemplo que as pessoas gostam de citar, esses do último grupo, é ali quando Natã cometeu aquele equívoco e Deus teve que corrigi-lo. Só que eles ficam com a primeira parte da história. Natã deu um mau conselho para Davi quanto à construção do templo. Vai lá e constrói. E esquecem que o Espírito Santo veio e depois corrigiu o profeta. Vai lá e diz, falha nossa. Percebe que tem um ponto, profetas são humanos, são. Podem cometer pequenas discrepâncias, sim. Mas se a discrepância é significativa, nós temos que ter uma teoria de intervenção do Espírito Santo corrigindo o profeta, que é o que aconteceu ali. Há dificuldades gramaticais na Bíblia, sim, mas eu entendo que nada foi perpetuado que não tivesse, que não fosse confiável. Interessante, tem uma declaração que é pouco conhecida de Ellen White e não publicada. Eu só publiquei num material do Instituto de Pesquisa Bíblica, onde ela diz que Deus preservou os originais grego e hebraico da Bíblia confiáveis ao longo dos séculos. Seria irônico que Deus teria inspirado adequadamente e não preservado a sua palavra. Portanto, os nossos irmãos antitrinitarianos estão completamente equivocados contra a sua leitura. Alguns conceitos antes da nossa conclusão. Em primeiro lugar, os mórmons creem que profetas posteriores podem corrigir profetas anteriores. Se você diz para um mórmon, você é um polígamo e racista, ele vai dizer, eu não sou. E ele está correto e você está equivocado. Por quê? Porque profetas posteriores corrigiram essas questões. Mas nós cremos que o acumulado legado profético é completamente harmônico. Eu aceito Davi como um profeta verdadeiro porque ele falou em harmonia com Moisés, que o precedeu. Isaías, porque falou em harmonia com Moisés e Davi. E Ellen White, porque está em harmonia com todo esse legado profético. Essa é uma das características dos verdadeiros profetas. Mas temos um outro ponto que merece ser destacado, que é o seguinte. Onde você encontra no Novo Testamento alguém, um profeta, o escritor do Novo Testamento, tentando corrigir alguém do Antigo Testamento por erros factuais que tenha cometido? Onde você encontra em Ellen White ela tentando corrigir o cânon bíblico? Você não encontra. E a pergunta é, será que eu sou tão mais iluminado que é minha missão corrigir o que os próprios profetas não fizeram em relação com os seus antecessores? Eu não estou dizendo que a crítica textual não tenha lugar e nem ao menos advogando a inerrância bíblica, que aí você está perdido mesmo. Mas eu estou dizendo que nós deveríamos ter um pouco mais de respeito para com os escritos inspirados. Eles estão numa outra dimensão. Alguns dizem, Ellen White não é uma teóloga. Tá bom, você é e ela não é, né? É isso que você quer dizer? Interessante que alguém uma vez me disse uma coisa que eu nunca esqueci. O uso que Ellen White faz da Bíblia é muito semelhante ao uso do Novo Testamento, que o Novo Testamento faz do Antigo. Você não tem exegese científica, onde todo o termo até o cai tem uma grande relevância. A gente até estava comentando com o pastor Flávio ontem, que Em realidade, algumas pessoas esperam demais da palavra de Deus. A nossa concepção de inspiração é de que ela é de pensamento no geral, com exceções um pouco mais específicas. Mas a prática exegética é como se fosse uma inspiração mecânica, ditado verbal. Essa é uma discussão que não foi resolvida ainda. Portanto, eu só gostaria de lhe fazer um apelo, sejamos respeitosos com a palavra de Deus. Eu acho que ela está, eu sou muito crítico, mas quando vem com a palavra de Deus, tanto na Bíblia quanto Ellen White, eu quero ter a postura de uma criança obediente e não uma criança que pratica obediência seletiva. Isso eu aceito, aquilo não. Porque eu prefiro entrar como ignorante no céu do que ficar como iluminado na terra. Se alguém quiser estudar um pouquinho mais, tem esse artigo, que está no Ministério Adventista, traduzido ao português. E só em relação com iluminação, um texto e outro para conclusão. Iluminação é o que acontece conosco. Eu não sou inspirado, eu não sou profeta. Alguns dizem que o poeta é inspirado, eu não sou. Mas ali diz, o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Percebam que a guia do Espírito Santo vai ser em conformidade com os ensinos de Cristo e não rompendo com eles. Esse ensino do Espírito Santo, ajudar na compreensão da palavra inspirada, é uma função do Espírito Santo para nós, da mesma maneira como ele inspirou os profetas do passado e lhes deu revelações também. E há uma bênção para nós em Apocalipse 3, aliás 1:3, que diz, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Que nós tenhamos a bênção nesse dia tão conturbado, de tantos vendavais e de hermenêuticas alternativas, que a gente tenha um compromisso inabalável na palavra de Deus. E lembre-se de uma coisa, o estudo da Bíblia deve exercer uma função santificadora em nossa vida. De nada adianta você ter um grande cérebro e um coração vazio. Que Deus ajude você e a mim, que a nossa oportunidade, exposição a esses escritos, fortaleçam cada dia mais a nossa fé e o nosso compromisso com Deus e sua palavra. Amém. Oramos, é isso? Então, vamos nos colocar em pé para orarmos. Eterno Pai que estás nos céus, nos agradecemos pela tua palavra, pelo dom da vida que nos concedes e o privilégio também de estudá-la e de nos prepararmos para um ministério efetivo nesse mundo e para vivermos a eternidade contigo. Que tu possas abençoar a cada estudante aqui, os professores, os demais servidores dessa instituição que aqui se encontram. Que acima de tudo, teu Espírito atue constantemente em nossa mente, nos levando em conformidade com tua vontade. Dá-nos um dia feliz e abençoado em nome de Jesus. Amém.